Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, Além do Consultório, como a Psiquiatria nos Ajuda a Entender o Mundo, de Daniel Martins de Barros. É uma obra brasileira de divulgação científica que desloca o olhar psiquiátrico do espaço clínico para situações comuns. Psiquiatra, professor ligado à Universidade de São Paulo e comunicador de ciência, o autor parte das ciências do cérebro, da mente e do comportamento para examinar perguntas que podem surgir ao assistir a um filme, acompanhar o noticiário, conviver em família ou observar hábitos coletivos. O livro não se apresenta como um manual de diagnóstico, nem como tratado acadêmico. Seu propósito é oferecer chaves breves de interpretação para experiências cotidianas e fenômenos sociais. Sua organização reúne 131 textos curtos, distribuídos entre comportamento, cultura, relações entre pais e filhos, política e psiquiatria. A forma concisa privilegia uma leitura fragmentada, adequada a quem deseja explorar um assunto por vez. Com linguagem acessível, Barros procura mostrar que conceitos psiquiátricos podem ampliar a compreensão da vida ordinária sem reduzir pessoas ou acontecimentos a rótulos clínicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a psiquiatria como lente para interpretar situações fora da clínica. A proposta central do livro é ampliar o alcance da psiquiatria sem confundi-la com uma explicação total da existência, em vez de limitar o campo à consulta. Aos transtornos e aos tratamentos, Daniel Martins de Barros emprega conhecimentos sobre cérebro, mente e comportamento, para formular perguntas sobre fatos cotidianos. Essa mudança de enquadramento é importante porque muitos comportamentos só se tornam inteligíveis quando se consideram simultaneamente emoções, relações sociais, hábitos, expectativas e contexto cultural. Uma reação a uma notícia política, por exemplo, não é apenas uma opinião racional isolada. Pode envolver medo, identificação grupal, vieses de atenção e modos coletivos de interpretar ameaças. O livro convida o leitor a notar essas camadas sem prometer respostas definitivas para situações complexas. A psiquiatria aparece assim, como instrumento de observação e reflexão, não como licença para patologizar toda divergência, excentricidade ou sofrimento. Essa delimitação também ajuda a distinguir curiosidade sobre a mente de autodiagnóstico. Ao aplicar uma lente científica a temas familiares, o autor favorece perguntas mais precisas sobre por que agimos como agimos e quais fatores moldam nossa percepção. O ganho intelectual está menos em receber fórmulas prontas do que em reconhecer que a experiência diária combina dimensões biológicas, psicológicas e sociais. Em segundo lugar, comportamento humano, emoções, hábitos e interpretações não são fatos isolados nos textos voltados ao comportamento. O livro enfatiza que ações e reações aparentemente simples merecem ser examinadas como processos e não como evidências imediatas de caráter. A vida cotidiana costuma estimular julgamentos rápidos, alguém é rotulado como fraco, irresponsável, agressivo ou indiferente a partir de um episódio visível. A perspectiva psiquiátrica proposta por Barros torna esse atalho menos convincente ao recolocar em cena fatores como estado emocional, circunstâncias, padrões de pensamento e aprendizagem social. Isso não significa eliminar a responsabilidade individual, mas tornar a análise mais cuidadosa sobre o que antecede e mantém uma conduta. Também desloca a ideia de que emoções são meros ruídos a serem suprimidos. Medo, tristeza, irritação e ansiedade podem sinalizar conflitos, perdas, riscos percebidos ou necessidades não atendidas. Seu sentido depende da intensidade, da duração e do impacto na vida da pessoa. Interpretá-las exige evitar dois extremos, tratá-las como fraqueza moral ou convertê-las automaticamente em doença. A contribuição do livro está em popularizar essa atitude de investigação. Ao leitor, ela oferece um vocabulário para observar a própria experiência e a dos outros, com maior nuance. Entretanto, o formato breve impõe uma consequência útil de reconhecer os textos, podem introduzir questões. Mas não substituem avaliação profissional nem aprofundamento técnico quando há sofrimento persistente ou prejuízo relevante. Em terceiro lugar, cultura de massa revela como a mente participa da experiência coletiva, além das condutas individuais. Além do consultório, inclui a cultura de massa entre seus campos de observação, filmes. narrativas populares e produtos culturais não são abordados apenas como entretenimento, eles podem revelar medos, desejos, identificações e formas compartilhadas de organizar a experiência. A relevância dessa escolha está em evitar a separação artificial entre saúde mental de um lado e cultura de outro, as histórias que atraem o público, os personagens que despertam empatia e as imagens que se repetem socialmente participam da maneira como as pessoas nomeiam sofrimento, normalidade, perigo e pertencimento. Ao usar esse material como ponto de partida, o autor aproxima conceitos científicos de referências reconhecíveis pelo leitor. Essa estratégia de divulgação reduz a distância entre conhecimento especializado e vida comum, mas não transforma a análise cultural em diagnóstico de obras ou públicos. Seu valor é heurístico, uma obra cultural pode suscitar perguntas sobre comportamento humano, sem que ela contenha uma resposta clínica completa. A abordagem também chama atenção para o poder formador das representações. Quando a cultura simplifica ou estigmatiza transtornos mentais, pode reforçar preconceitos. Quando mostra conflitos humanos com alguma complexidade, pode ampliar a discussão pública. O livro parece privilegiar justamente essa passagem da observação cultural à reflexão sobre a mente, mantendo um tom ensaístico e acessível em vez de oferecer crítica cultural sistemática. Em quarto lugar, relações entre pais e filhos exigem olhar para desenvolvimento e contexto. A presença de uma seção dedicada a pais e filhos indica que o livro trata a família como espaço decisivo de formação emocional e comportamental. Relações parentais costumam gerar conselhos simplificadores e cobranças intensas, porque envolvem cuidado, autoridade, dependência e expectativas sobre o futuro. Ao trazer a psiquiatria para esse terreno, Barros desloca a conversa da busca por regras universais para a necessidade de interpretar situações concretas. Crianças e adolescentes não são adultos em miniatura e suas expressões emocionais. Modos de aprender e necessidades de autonomia precisam ser entendidos à luz do desenvolvimento e do ambiente em que vivem. Ao mesmo tempo, pais e cuidadores não podem ser explicados apenas por intenção, cansaço, medo, valores recebidos e pressões sociais influenciam suas decisões e suas respostas. Esse enquadramento favorece prudência diante de juízos absolutos sobre boa ou má parentalidade. A contribuição do livro, conforme sua proposta ampla, não é prescrever técnicas detalhadas de educação, mas mostrar que a convivência familiar contém questões de comportamento e saúde mental que merecem atenção informada. Essa perspectiva pode ajudar leitores a perceber como comunicação, limites e reações emocionais se articulam no cotidiano. Por ser uma obra de textos curtos, porém, ela funciona melhor como abertura para reflexão do que como guia completo de desenvolvimento infantil, manejo de conflitos ou intervenção em problemas familiares graves. Por último, política e psiquiatria compreender vieses sem medicalizar o desacordo público. A inclusão da política entre os eixos do livro é um de seus traços mais característicos, pois afirma que a compreensão do comportamento não se esgota no âmbito privado. Notícias, disputas públicas e reações coletivas mobilizam emoções, identidades e percepções de ameaça. Portanto, podem ser examinadas com perguntas oriundas das ciências do comportamento. Esse procedimento não autoriza usar a psiquiatria para desqualificar adversários ou declarar que uma posição ideológica é sintoma de doença. Ao contrário, uma aplicação responsável do olhar psiquiátrico exige separar diagnóstico clínico de discordância moral e política. A utilidade da abordagem está em compreender por que argumentos nem sempre mudam opiniões, por que certos temas despertam respostas intensas e como vínculos grupais influenciam a seleção de informações e a interpretação dos fatos. Ao considerar tais mecanismos, o leitor pode avaliar com mais cautela tanto suas reações quanto as narrativas que circulam no debate público. O livro também inclui a própria psiquiatria como objeto de discussão, o que é relevante para evitar uma autoridade apresentada como neutra ou onipotente. A especialidade possui conceitos, limites e efeitos sociais. Ela ajuda a compreender o mundo, mas não substitui história, sociologia, ética ou ciência política. A força do recorte está exatamente nessa interlocução. A mente é estudada em pessoas que vivem em grupos, consomem cultura, educam filhos e tomam posição diante de conflitos coletivos. Em conclusão, Além do Consultório é indicado principalmente para leitores não especialistas interessados em psicologia, comportamento e divulgação científica, mas que não procuram um compêndio clínico ou um manual de autoajuda. Pode ser especialmente útil a estudantes, educadores, familiares e profissionais de outras áreas que desejem um repertório inicial para formular perguntas mais qualificadas sobre emoções, relações familiares, cultura e debate público. Seu benefício prático reside em estimular observação menos apressada a comportamentos não precisam ser reduzidos a falhas morais. E emoções não devem ser tratadas automaticamente como defeitos ou diagnósticos. No plano intelectual, o livro aproxima a psiquiatria de fenômenos sociais, lembrando que mente e comportamentos são vividos em ambientes culturais e políticos concretos. O diferencial da obra, dentro da divulgação sobre saúde mental, é menos a apresentação de um único tema em profundidade do que a variedade de portas de entrada. Os 131 tópicos curtos permitem que a leitura avance por questões independentes e conectam conhecimento especializado a cenas reconhecíveis da vida diária. Essa concisão torna o volume acessível e ágil. Embora também explique uma limitação apontada por parte dos leitores a assuntos complexos, recebem tratamento introdutório e podem deixar desejo de maior desenvolvimento. Por isso, o livro funciona melhor como mapa de questões e convite ao aprofundamento posterior do que como referência definitiva. A escrita clara de um psiquiatra com atuação acadêmica e comunicação pública sustenta sua posição particular, uma obra que evita confinar a psiquiatria ao consultório, sem pretender que ela resolva sozinha todos os problemas humanos e sociais. Se você quiser apoiar Daniel Martins de Barros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!